Agora na Metrópole FM, fim de noite com Deus, com o pastor João Gilberto Romano, da Primeira Igreja Batista de Andradina.
Boa noite, meus queridos amigos. Estamos iniciando o programa Fim de Noite com Deus. E vamos iniciar ouvindo música com Aline Barros, Caminho da Fé. A página hoje é de Rolando Corber. Iluminados. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, 105. A vida é o sentido pelo qual a maioria das pessoas se orienta com preferência. Por isso o texto de hoje dá tanta importância à luz. Se você é alguém que não enxerga, mude este exemplo para aquilo que você usa para se orientar, e a mensagem servirá para você também. Essa luz no Senhor de que o texto fala quer brilhar dentro de nós e revelar como somos de fato. Assim ela traz verdade. Nada mais do que somos se esconde. Traz também justiça. Quando enxergamos a verdade, percebemos onde e como é preciso ajustar certas coisas. Neste momento, porém, é fácil passar a refletir a luz para fora, sobre os outros, e expor também suas obras à luz, como, aliás, o texto recomenda. No entanto, menos pressa, por favor, porque faltou um tópico, a bondade. Aí complica, porque parece que isso não combina. Pense num tribunal, o lugar criado justamente para fazer valer a verdade e a justiça. Dificilmente a bondade tem vez aí. Seu propósito é estabelecer o que é correto. Doa a quem doer. A bondade, afinal, não costuma machucar ninguém. Parece um corpo estranho no meio disso tudo, mas o texto afirma que ela também vem com a luz, junto com a verdade e a justiça. Sabe onde ela está? Está soterrada debaixo de todo o lixo da nossa própria vida, que a luz de Deus mostra quando brilha dentro de nós. E quando, diante desse espetáculo, deixamos que Deus faça uma limpeza geral ali, a bondade será desenterrada. Quem já passou por esse susto com seu lixo interno e a perspectiva, ou melhor, a respectiva limpeza, não terá problemas em ser bondoso com outros na mesma situação. Duas recomendações por isso. A primeira, se a sua verdade e justiça causam indignação e não bondade, talvez você tenha de se abrir um pouco mais para que Deus possa iluminar bem o seu íntimo e tirar de lá o que atrapalha. Segunda, veja no versículo-chave a fonte da luz para a vida, a fim de realmente poder enxergar direito. A bondade cresce quando Deus trabalha em nós. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, 105. Belíssima página do pastor Roland Corber. Ó Deus, nós te imploramos que essa luz de que nos fala a tua palavra, e que tu és a fonte da luz, porque o Senhor disse, haja luz, e a luz apareceu, ela brotou de ti, e que todas as coisas que podemos alinhar como verdade, justiça, bondade, que estão submissas à luz, a um brilho interior, que nós possamos ter isso em nossa vida. E assim nós seremos melhores no trato com os outros e até contigo. Portanto, abençoa-nos, dirige-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir mais uma vez Aline Barros. Sou feliz.
Ele é o pão da vida, filho do Deus criador.
Quero hoje falar sobre amor à casa de Deus. Haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião ao Senhor nosso Deus. Jeremias 31, verso 6. Amor, temos falado agora sobre algumas coisas relacionadas entre nós e Deus. A primeira coisa aqui é: qual é o valor da casa de Deus? No Salmo 84, verso 10, diz: vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Isso foi o salmista que disse, pelo menos há uns 600, 700 anos antes de Jesus. 700 anos depois, Jesus tem de entrar no templo lá em Jerusalém e pegar uma corda, dobrar e começar a derrubar as mesas e expulsar os vendilhões do templo. Vejam bem, qual é o prazer que nós temos de estar na casa de Deus? Quantas coisas, às vezes, na igreja, no templo, não estão certas, não estão bem arrumadas, alguma coisa está fora do seu contexto, e as pessoas simplesmente viram as costas. Não se importam com isso. Mas numa próxima reunião, eles são aqueles que se levantam para falar de desleixo, disso e daquilo. Eles se esquecem que eles não dão valor à casa de Deus. Não dão valor. Não dá valor àquele que risca o banco da igreja. Não dá valor àquele que danifica uma propriedade, uma coisa da igreja. Não dá valor. Não, esse daqui não tem valor. Nós estamos vivendo esses dias e precisamos valorizar. A segunda coisa, o desejo do cristão. No Salmo 27, verso 4, diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Quantos têm esse prazer de estar na casa de Deus e aprender? Ouvir através das lições de escola dominical, através dos cultos, através das pregações, através da própria conversa. Aprender, crescer um pouco mais. A geração de hoje não tem esse prazer, não. A geração de hoje quer coisas imediatas, como um celular, uma coisa rápida, porque eles estão perdendo aquele contato com Deus. Estão perdendo aquele momento em que Deus fala com a gente e tudo fica melhor. Veja bem, você tem ido à casa de Deus para aprender? Ou tem ido meramente para passar algum tempo, para cantar algumas músicas, outras não, porque você não gosta, não sabe, não quer aprender? Nós estamos vivendo uma geração de professores. Ninguém quer mais aprender, todos querem ensinar. Está cheio. Não tem um cantor que vá à frente na igreja e na hora de cantar e canta. Não, ele tem que historiar todo um assunto, tem de falar do autor da música, tem de... O povo quer ouvir. Chama alguém para orar também, ele faz um histórico. Sabe, nós estamos vendo que há muito professor e nenhum aluno não estão aprendendo. Em terceiro lugar, o cristão tem alegria quando vai à casa do Senhor. Salmo 122, 1 e 2 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu lembro de um pastor que já faleceu, um pastor muito querido por mim, um pastor que me colocou na denominação assim, em evidência, que muitas vezes indicou meu nome para cargos importantes e eu desfrutei desses cargos, dei minha colaboração, o pastor Josué Nunes de Lima. Ele disse: tem gente que lê na Bíblia, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Mas tem gente que diz assim: fiquei terrivelmente triste, abatido, nervoso quando me disseram vamos para o culto, vamos para a igreja. Será que isso acontece com você? Pense bem. Outra coisa, o caráter da casa de Deus. Em Lucas 19:46, dizendo-lhes, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em esconderijo de ladrões. Isso é a coisa mais triste que a gente vê. Hoje em dia a igreja está se politizando. Cada vez mais a política está entrando dentro da igreja e dividindo a própria igreja. Dividindo a própria igreja. Porque um é de um partido, outro é de outro partido, e ficam lá. Quando vai chegando o tempo das eleições, eu fico preparado. Um dia um candidato aqui a prefeito, o vice-prefeito, sei bem, ele telefonou para mim e disse: pastor, quero saber o dia que nós vamos aí na sua igreja para eu apresentar meu programa de trabalho como candidato a prefeito e tal. Eu falei: nunca. O quê? Nunca. Falei: o senhor já ouviu eu falar assim, o seu prefeito, eu quero saber o dia que eu vou ir na prefeitura pregar o evangelho para todo mundo? Não, nós devemos cada um respeitar o seu espaço. A igreja aqui é assim. Ninguém vai falar de política no púlpito da igreja, nem fora dele. Nem membro da igreja, nem ninguém. Igreja é igreja. Eu falei: além do mais, nós já temos um candidato. Ah, é fulano? Não. Jesus Cristo é o nosso candidato. E o seu? Acabou a história ali. Essa é minha maneira. Eu sei que tem gente na igreja que não concorda comigo, mas é problema deles. Igreja é igreja. Partido político é partido político. É isso que precisa ser bem claro. Esse é o caráter da igreja. Casa de oração. Lugar onde nós vamos lá para derramar nosso coração diante de Deus. Para dizer a Deus realmente o que nós sentimos, o que nós precisamos, o que nós queremos, mas também agradecer tudo que Ele tem feito por nosso intermédio. Na casa de Deus há louvor. No Salmo 84, verso 4 diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Aquelas pessoas que fazem da igreja a sua habitação, isto é, que eles têm prazer de estar nos cultos, não de estar nas novelas da televisão, não estar no jogo de futebol, não estar em uma coisa que vai acontecer com outros, algum outro evento, alguma coisa, mas estar na casa de Deus naquele horário. Desculpe citar meu exemplo, ou o que eu fiz. Em 2002, o Brasil foi disputar a Copa do Mundo lá no Japão, e era um domingo, Brasil e Alemanha, que já se antevia um grande jogo. E alguns chegaram para mim e falaram: pastor, o jogo vai ser na hora da escola bíblica dominical. Sim, a televisão faz isso. Muito bem. Ele disse: o senhor vai dispensar o culto? Eu falei: não. Ah, não vai? Não. Desculpe, pastor, mas por quê? É um dia que o Brasil... Sei que é o Brasil. Meu compromisso é primeiro com Deus. Quem me conhece é Deus. Nenhum daqueles camaradas, Ronaldo, Tafarel, os goleiros, os jogadores, a comissão técnica, ninguém me conhece. Eu nunca recebi aqui nenhum deles para dizer: eu vim aqui adorar a Deus. Cada um faça como quiser. 9 horas, eu estou lá no templo. E realmente, alguns foram lá para a praça, depois foram para a Avenida Guanabara, todo o Brasil foi campeão, mas o horário de Deus é o horário de Deus. Nós estamos passando por tantas dificuldades, é porque nós colocamos Deus em segundo lugar, e não em primeiro. Jesus disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós primeiro buscamos as coisas para depois buscarmos a Deus. E finalmente, a esperança do cristão é que certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Salmo 23, verso 6. Foi Davi quem disse isso. Ele tinha certeza de que isso aconteceria. Pense bem. Pense bem, um amor à casa de Deus. É isso que você tem? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tenha uma boa noite. Deus abençoe o seu descanso e que amanhã seja melhor. Ouça com Aline Barros, Melô da Criação. Um abraço.
Você ouviu na Metrópole FM Fim de Noite com Deus, com o pastor João Gilberto Romano.